volta mais uma vez com o nosso livecast aqui especial do nosso Bar dos Nerds. Abrimos mais uma vez o bar, hoje falando sobre literatura, isso mesmo, vamos falar sobre o mercado literário. Vamos dar muitas dicas pra galera aí que quer lançar livro, que quer ser autor. Vamos falar um pouquinho a respeito. E nós temos hoje grandes nomes, grandes pesos da literatura aqui. Eu acho que a gente está muito bem munido para falar sobre isso. E vamos apresentar aqui, né? Nós temos o editor, nosso convidado especial, cara que tem muito conhecimento do mercado editorial, trabalha na parte da edição, nosso amigo Frodo. Seja muito bem-vindo, Frodo.
Boa noite, Jota, boa noite aos ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E nós vamos falar sobre literatura, uma hora falando de literatura. Vamos que vamos.
É isso aí. Temos conosco os nossos bardos nerds de sempre. Hoje estou conosco aqui. Vamos fazer uma apresentação diferenciada dela, porque hoje ela não está simplesmente com o bardo nerd, né? Ela está como a profissional que trabalha na parte de imprensa, assessoria de imprensa. Seja muito bem-vinda, Bárbara Novaes, nossa amiga Babi.
Nossa, chamou de Bárbara Novaes, gente.
Wow. Parece que é uma pessoa séria.
Né? Parece até que é gente. Vai ser um papo bem gostoso. Uma horinha falando sobre literatura vai passar num segundo.
Deu tudo que você queria.
Nossa, nem fala.
E temos também ele, que também é um grande conhecedor, porque o cara escreve e tem um livro publicado. Então ele vai dar essa visão de autor, assim como eu, né? Vamos dar essa visão de autor, equilibrando aqui o nosso bate-papo, que é o nosso amigo Mendes. Fala, Mendes.
Opa, boa tarde, pessoal. Bom momento aí para falarmos um pouco de literatura, de como escrever, de falar um pouco sobre esse mercado aí que tanto precisa ser dito a respeito dele. Estamos aqui da minha colaboração.
Muito bem, muito bem. Antes de começar, nós vamos falar à galera que está ouvindo que nós temos podcast aqui toda semana. São 3 podcasts semanais. Hoje, segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, às 22 horas. E também nos sigam nas redes sociais, no Facebook, no Instagram. É só procurar lá, Bar dos Nerds, que você vai nos encontrar. Sempre com temas muito legais aqui para vocês. Então hoje nós vamos falar sobre o mercado literário, né? Antes, né, vamos começar falando um pouquinho sobre a carreira de cada um aqui. Então, Frodo, você como convidado especial, explica um pouquinho para a galera, resumidamente, o seu trabalho como editor.
Bom, basicamente o trabalho de editor, ele é um trabalho de prospecção, né? Descobrir novos talentos, transformar aquela pedra bruta num diamante, né? Melhorar a escrita do autor. Isso tudo faz parte do escopo do serviço de editor. Hoje em dia, além disso, as editoras estão exigindo um certo talento para vendas, que muitas vezes pode ser considerado estranho, mas de certa forma faz parte, porque você tem que vender também. Tanto o autor, quanto o livro, quanto a tua própria editora, aquele para quem você trabalha, tudo faz parte do escopo do trabalho de um editor nos dias de hoje. A edição de livros, ela se modificou muito nos últimos tempos, nos últimos anos, né, com o advento da impressão por demanda, que conseguiu fazer com que muita gente que não teria oportunidade de publicar dentro do sistema tradicional, né, das grandes editoras, passou a ter essa oportunidade de publicar e por conseguinte, a profissão de editor, ela teve que se modificar também. Mas isso é considerado normal, né? Todas as profissões, quando deu a virada do século XXI, meu amigo, todo mundo começou a se virar do jeito que dava, né? Então, é evolução natural, eu considero que seja normal isso.
É verdade. O editor, então, basicamente, né, pelo que eu entendo, é aquele cara que vai analisar a sua obra e vai dizer, ó, muito bem-vindo, sua obra é muito boa, você vai publicar conosco, então, ou então vai dizer, ó, você é um lixo, desiste de escrever e sai dessa vida aqui.
Não, brincadeiras à parte. Sinceridade demais, é falta de educação. A gente não pode ser tão sincero assim, né? Tem aquele programa que passava na Globo, o Sincero. Não, não pode ser assim. Claro que são seres humanos, a gente sabe que muita gente quer, até acha que tem condições de fazer determinadas coisas e não tem. E a gente, com todo jeito do mundo, tem que fazer ele cair na real, mas não dessa forma.
É verdade, é verdade. E a gente sabe que alguns são diamantes brutos mesmo, que precisam ser lapidados, né?
Não, mas não, antes são muita gente boa.
É, antes da gente entrar mais a fundo no trabalho editorial, o editor, enquanto ele recebe o autor e fala, ah, você vai ser publicado aqui ou não, ou dá alguns toques e tal, depois que o autor é publicado, ele precisa, claro, aparecer. E para ele aparecer, para ele ser lido, ser conhecido, ser famoso, ninguém melhor do que a assessoria de imprensa para cuidar dessa parte. Então, Babi, explica um pouquinho sobre o seu trabalho como assessora de imprensa.
Bom, basicamente, o autor vai chegar para mim depois que ele passou pelo editor, como você explicou, Jota. Ele vai ter publicado o livro dele, e a partir do momento que ele publica o livro dele, a gente começa o trabalho de divulgação e de criar uma marca para ele, de criar uma imagem para ele na mídia, principalmente. E quando a gente diz mídia, é mídias em gerais, por exemplo, desde o Globo até aquele blog que a sua vizinha acabou de criar, sabe? A gente fala com todos os veículos para poder divulgar e espalhar o nome do autor e a obra dele por toda a imprensa brasileira. E, claro, se essa obra for internacional, a gente também entra em contato com as mídias internacionais para poder, do local onde está sendo publicada, para poder divulgar também.
Muito interessante, muito bom. E eu e o Mendes, como já falado, nós estamos fazendo aqui o papel representando os autores, né? Que são os caras que vão produzir e levar essa obra para vocês. Afinal,
autores, sem autores e leitores não... também, né?
Também, é claro. Agora, a gente vai falar um pouco hoje sobre o mercado editorial, né? E esse tema, ele foi centro de muita discussão, especialmente nos últimos 2 anos, praticamente, por causa dessa crise que se instalou no país. Então, assim, antes de a gente falar sobre como anda o mercado, é bom a gente dar um pouquinho da visão geral, né? E a gente vai ter várias visões aqui dessa crise que atingiu o mercado editorial. Não sei qual foi a visão que vocês tiveram, como isso afetou a produção, o trabalho de cada um de vocês aí, dos departamentos e das funções diferentes. Eu queria ouvir um pouquinho aí do Frodo, como é que você viu essa, e foi atingido por essa crise, Frodo? Como é que você viu essa crise se instalando no mercado? Antes de você responder, Frodo, eu queria só dar um alô aqui, mandar um abraço pro Vini. Boa noite, Vini, que tá ouvindo a gente, que disse que o pequeno Estevão tá ali dormindo do lado dele, então vamos falar baixo para não acordá-lo, espero que minha saudação não tenha acordado o pequeno Vini e o pequeno Estevão, e também dar boa noite pro Josiel, que mandou coração pra gente, muito obrigado, boa noite para todos os ouvintes, obrigado pelos corações, obrigado por terem nos seguido. Mas vamos lá, então a pergunta foi, como é que foi essa crise, como você viu essa crise que se instalou no mercado aí nos últimos anos, e como isso afetou o mercado?
Olha, Jota, a princípio, o mercado ele já vinha em crise antes de estourar essa bomba aí das livrarias, das grandes redes de livrarias, né? Já havia esse problema aí por conta da crise econômica e tal, isso a gente não tem dúvida, né? O que aconteceu é que foi uma coisa que foi bem pior para as grandes editoras, né? As pequenas editoras, em geral, elas têm um modus operandi diferente das grandes editoras. O que é que acontece? As grandes editoras, elas depositam 80% das suas cartas, tudo nas redes de livraria e principalmente nas grandes redes de livraria. Já as pequenas editoras, não. As pequenas editoras, elas prospectam, elas fazem um trabalho independente, de forma que são poucos. O percentual de editoras pequenas que foi atingido por essa crise específica nas redes de livrarias foi pequeno. Foi pequeno porque, como eu já lhe falei, a maioria delas tem um modus operandi diferente das grandes livrarias. A crise pegou mesmo, foi para as editoras maiores, né, que cediam, né, os seus livros para as redes de livrarias em consignação e não estavam recebendo, né? Eles não estavam sendo pagos. Isso acontece em pequena parcela, né, em pequeno percentual com as editoras pequenas, mas não tanto quanto com as grandes editoras.
Ah, entendi. Só pra citar o pessoal, antes da Babi e do Mendes darem a visão deles aí da crise, só pra citar o pessoal, entender o que a gente tá falando, né, caso o pessoal não tenha tanto conhecimento assim, a gente teve aí uma crise grande que na verdade já tava atingindo já há muito tempo algumas editoras, principalmente editoras grandes, como o Frodo bem explicou, e aí a gente teve, essa crise ela explodiu, ela ficou visível, na verdade, aos nossos olhos, quando editoras que são monstros, né, como a livrarias, na verdade, que são monstros, como a Saraiva e a Cultura, elas simplesmente disseram, ó, a gente quebrou. E aí elas entraram com recuperação judicial, porque elas estavam falindo de fato. E aí, assim, como você vê, grandes livrarias, as maiores, como a Saraiva e a Cultura, quase fechando as portas, elas fecharam diversas lojas que elas tinham, inclusive várias lojas no Brasil foram fechadas, da Saraiva da Cultura. Aí você vê, pô, o negócio tá feio mesmo. E o que aconteceu era isso que o Frodo explicou. As livrarias, a verdade sim, as livrarias elas pegam os livros das editoras por consignação. Então ela vai lá, pega 1.000 livros de uma editora. E ela tem 60 dias para poder acertar aquele valor, dependendo do que ela vender. Não vendeu, ó, tô devolvendo porque eu não vendi. É mais ou menos assim que funciona. E aí ela simplesmente não pagou, ela falou, não tem dinheiro para pagar. E aí as editoras ficaram sem receber. Então uma crise que afetou também as editoras. Então só para o pessoal entender, a Saraiva, ela estava devendo mais de 600 milhões para fornecedores. A maioria dos fornecedores eram livrarias. A menor dívida da Saraiva era 2 milhões a Darkseid. Isso é a menor dívida. Então, assim, só para o pessoal entender o tamanho da crise que se instalou. Então, Babi, como é que você viu, como é que essa crise afetou aí a tua parte do mercado editorial?
Então, como o Frodo explicou, realmente a crise ela já vinha há muito tempo pela crise econômica que o país estava. E... é como a gente costuma falar na assessoria pra gente. A gente não tá numa crise do mercado editorial. A gente tá com uma crise nas grandes livrarias. Tipo, elas são a crise. E aí, ela vai impactar nas editoras. Aí, o que a gente sentiu da nossa parte? As editoras pararam de publicar, tipo, elas seguraram a publicação delas. Claro, nós somos uma... A assessoria costuma ser terceirizado, apesar das editoras terem um núcleo de comunicação dentro delas, elas costumam contratar assessorias terceirizadas. E a primeira parte que elas cortam quando elas têm que segurar verba é a comunicação. Então a gente perdeu muito cliente. Em contrapartida, o que a gente viu também dessa crise... das grandes livrarias, foi também que a autopublicação aumentou exponencialmente, assim, e as pequenas editoras também cresceram, exatamente pelo que o Frodo falou, elas não apostavam tanto nas livrarias, elas têm outra forma de venda, ou elas têm o próprio site delas, ou elas investem em outras plataformas como a Amazon, e os autores autopublicados, eles publicam pela plataforma da Amazon com o e-book, então eles começaram a procurar muito mais a assessoria. Então a gente tinha muito mais autor independente dentro da assessoria do que editoras. Era um cenário muito novo, porque eles perceberam que como as grandes editoras estavam segurando e não apostando tanto assim nos novos, eles estavam apostando mais na cartada que é... Ah, o cara já é best-seller lá, vamos trazer pra cá. Ou, ah, o cara já já tem um público consolidado como best-seller na Amazon, então vamos trazer ele pra publicar esse livro que já tá na Amazon em físico. Então, eles viram nessa possibilidade que as grandes editoras estavam se retraindo da maneira deles ser agora a hora que a gente vai aparecer. E foi aí que eles começaram a investir, o que foi muito legal.
Ah, interessante. Então, na verdade, vocês só mudaram de cliente, basicamente, né? Saíram das grandes editoras, mas receberam um monte de autores independentes aí para apostar no trabalho de vocês. Então, teve uma mudança aí, né? Na verdade, talvez não tenha afetado tanto quanto outros setores. O Frodo, antes, é interessante você ter falado sobre essa autopublicação, que a gente vai chamar o Mendes porque ele é mais especializado nessa área. Mas antes, o Misael Arcanjo, né? O nosso Misa, ele mandou um abraço aqui, falou que é que alegria ter o Frodo participando da nossa live. Inclusive, ele queria muito estar presente, Frodo, aqui para participar com a gente, mas infelizmente, por problemas técnicos, ele não conseguiu aparecer.
Opa, um abraço aí pro Misael, um longa, amigo de longa data, né? Coisa de década aí, já trabalhamos juntos aí nas antologias. É um abração para ele, o Luiz também, né? Que é outro companheirão aí de longa data. Estamos longe, né? Porque eu tô, no momento eu tô em Maceió, mas a gente de vez em quando vai aí no Rio, minha família é toda daí, de vez em quando a gente vai lá, vamos marcar aí para tomar um chopp.
Marcar cerveja.
Um chopp e dois pastel, não é isso?
aproveitando que o Frodo falou aqui da gente ter se reunido, ter se conhecido e tal. O Frodo, a gente conhece ele há mais ou menos uma década, de fato. A gente publicou, inclusive o Frodo nos trouxe para o mundo editorial, né? Propriamente dito, mundo de autores. Nada, um ótimo caminho. O Frodo que descobriu esses, se a gente pode chamar de talento, né? Como eu, o Mendes, eu também não lembro, não sei se o Mendes publicou antes, ele vai poder dizer
publicou,
isso aí.
Publiquei na Solarium 2, a gente publicou junto.
Não, digo assim, você tinha junto. Publicado antes de publicar na Multifoco ou foi primeiro também?
Não, impresso foi primeiro. Eu antes era editor de uma editora virtual, de uma revista virtual chamada A Broca Literária. Inclusive, eu selecionei com alguns contos do Frodo, se eu não me engano. Lembro da menina. Eu me esqueci. O Frodo nem sabia que era eu, assim. Ele conversava lá com a Broca Literária.
Exatamente.
Eu era um dos caras que selecionava os contos. Então, era uma revista americana, era uma editora americana chamada The Drew Press, que ainda existe. E a Broca Literária era um zine brasileiro que fazia parte do escopo de zines, né? E a gente publicava contos, assim, a gente era bem, bem seletivo nos nossos contos, né? E a gente publicava contos todo mês. O site ainda existe, o site ainda está no ar, a gente não está mais selecionando, já faz anos, mas tem lá conto do Frodo, tem conto meu, tem conto de outros autores também, alguns até que depois vieram a publicar romances e tudo. Tá tudo lá. Então, assim, eu fiz esse trabalho antes, né? Trabalhei com algumas revistas, né? Já publiquei numa revista chamada Sino, lá de Mato Grosso. Inclusive, a Marina Silva e o Guilherme Boulos também publicavam para essa revista. Mas trabalho impresso mesmo como livro, né? A primeira antologia que eu publiquei foi a Solarium 2, que, aliás, foi uma das melhores antologias da Multifoco, né? E na Multifoco foi que eu conheci... Eu já conheci o Frodo pela internet... E depois eu conheci você e o Misa numa, se eu não me engano, no lançamento da Solarium 1. Se eu não me engano, estava você e ele lá. E a gente conversou bastante, trocou figurinha e tal. E aí depois a gente foi, né, eu e você, depois o Misa, né? A gente foi trocando figurinha e entrando em projetos. Aí você também entrou em revista literária depois. Você teve uma revista literária aí que você foi editor. Até escrevi um artigo sobre uma história publicada pelo... Meu Deus, esqueci o nome do autor, um autor famosíssimo aqui no Brasil, Felipe... Depois eu vou tentar me lembrar o nome dele. Que escreveu um livro chamado Analfabeto Passou no Vestibular. Mas foi isso, sim. E a Multifoco foi, assim, a nossa abertura, né? Foi o início da nossa... um dos inícios dessa nossa relação com a literatura.
Isso, então a gente pode dizer que, basicamente, pelo menos no ramo impresso, o Frodo, se a gente pode se chamar de talento, vamos dizer que o Frodo descobriu esse talento meu, do Mendes e do Misa. Uhum. Né? Inclusive, nós três juntos aqui, nós então devemos basicamente ao Frodo, porque foi onde nós nos encontramos, né? Pelo menos nós com o Mendes.
Caixa
então...
Econômica Federal, conta 17.503.
Eu queria falar, o Frodo é basicamente o pai do Bar dos Nerds.
Pois é, exatamente.
Tô me sentindo velho, eu tô me sentindo o próprio Senhor dos Anéis.
O próprio Gandalf.
Mas então,
o próprio Gandalf.
O próprio Frodo. Mas então, a gente falou sobre mercado editorial. O Vini, ele perguntou aqui: autopublicação seria produção independente? É exatamente isso, Vini. Autopublicação é quando você busca esse caminho, que não é pelo caminho tradicional de uma editora, mas pelo caminho de você escrever e você se publicar. O Mendes, ele tem uma experiência nisso, né? Porque o Mendes, ele depois, quando saiu assim, das editoras, ele buscou o caminho independente, né, Mendes? Então, se você pode explicar um pouquinho mais sobre o que um autor independente precisa para se autopublicar.
Pois é, no meu caso, eu terminei um livro, eu levei um bom tempo para publicar, o nome do livro é O Enigma da Face Oculta, ele está disponível aí pelo Clube do Autor, eu até pretendo fazer uma republicação dele, mas no momento ele está disponível pelo Clube do Autor, e você pode encontrar ele em várias lojas virtuais, ele não está disponível em livrarias. Realmente assim, na época que eu publiquei O Enigma, era mais difícil. Esse processo do Publish on Demand ainda não estava rolando muito, estava muito no início, né? E eu procurei, assim, editoras como, vou dar alguns exemplos aqui, Devir, Diamond, e esses mercados eram muito fechados, assim, para quem não tinha nome, para quem não era conhecido, ou era fechado demais, ou então você tinha que correr atrás desses caça-níqueis que gostam de ganhar dinheiro em cima do autor, que é muito importante alertar você que está começando, que está querendo escrever e publicar por conta própria, ou publicar para uma editora de pequeno porte. Você tem que procurar uma editora séria, tá? Uma editora que realmente esteja interessada em investir no seu material e vendê-lo. Porque existem aí grupos, eu não vou dar nomes aqui, tá? Mas grupos assim que se passam por editoras e eles vendem, e na verdade eles querem o seu dinheiro, eles querem que você pague a impressão, você pague a edição, você pague um monte de coisa, te joga um preço altíssimo, né, às vezes um preço varejo, e você naquele sonho, naquela ânsia de ver o seu livro publicado, de ver o seu livro impresso, né, ver a sua história, né, no formato de livro e vender e dizer para todo mundo que você fazer teu lançamento, você às vezes, o autor às vezes acaba caindo nessas armadilhas, gasta uma fortuna, geralmente o cara vai dizer, fala, você tem que imprimir X no mínimo, sabe? Mas assim, mas os caras não investem em você, eles não investem em você como autor. Na verdade, você é como se você fosse o cliente já, você é o público. Né? Se os seus livros encalharem, esse grupo não vai ter problema. Né? E assim, graças a Deus, com o tempo, editoras sérias, né, com o crescimento do Publish on Demand, que é um processo diferente do processo offset, né, que se fala, né, que o offset você tem que imprimir, tipo, mínimo, sei lá, 500, por exemplo, né, no offset não, você pode imprimir um por um. Então, com isso, editoras sérias, inclusive as editoras grandes também, né, pequenas e as grandes, voltaram o seu foco para esse trabalho onde você podia arriscar mais, né, mas pensando em investir no autor. Você pode arriscar mais, porque assim, você não vai investir, sei lá, um calhamaço de dinheiro e de repente ficar tudo encalhado, mas o interesse do editor é o autor vender para o público, é o leitor final que vai comprar o livro. Né? Isso aí Só que assim, nesse período, quando eu publiquei meu livro em 2012, o serviço Publish on Demand estava crescendo, a Multifoco já estava no mercado, inclusive. Eu acabei, no final das contas, eu estudei várias possibilidades na época, acabei optando pelo Clube do Autor. Não sei se foi a opção mais em conta, não sei se eu voltasse no tempo agora e fizesse a publicação, eu faria a publicação exatamente da mesma forma, mas na época era um modelo mais simples, mas era um modelo assim, você não precisava investir um centavo, né? Você só cuidaria da parte da... criaria uma capa, criaria um miolo, né? Arrumaria alguém para fazer o miolo, faria todo o serviço de editoração, ISBN, etc, etc, etc. Colocaria o material ali e o material já ficaria disponível sob a forma de livro, que era uma coisa que estava muito em voga na época e ainda está. São essas que você tem as editoras pequenas, né? Que trabalham com Publish on Demand, mas eles fazem todo o serviço editorial, né? E você tem as plataformas. No caso, eu, na época, optei por uma plataforma. A plataforma é diferente da editora. A editora, eles cuidam do seu livro. Né? No caso, por exemplo, a editora que o Frodo está representando. Inclusive, o Jota publicou autografia, não é isso?
Autografia.
Alô? Isso, autografia. Isso é uma editora, né, que trabalha com quantidades mais reduzidas, ou quantidades maiores também, eventualmente. E no meu caso, eu publiquei por uma plataforma. Lá fora, você tem plataformas que são muito famosas. A mais famosa delas, na época, era uma plataforma chamada Lulu.com. Né? E eles fazem um serviço bem sofisticado, várias modalidades de livro, vários tamanhos. É bem interessante o trabalho do Lulu.com. A Lulu quase entrou no Brasil, porque a situação econômica do Brasil estava ficando cada vez mais viável.
Volta aí para a questão. Você publicou pelo Clube dos Autores, certo?
Isso.
E você gostou da experiência? Você recomenda?
Olha, eu gostei da experiência. Assim, existem altos e baixos, tá? O maior problema de você publicar por esse tipo de plataforma é que o preço. Se você for vender o livro diretamente pro você não tem muito desconto. Assim, uma editora, às vezes, ela te dá um bom desconto para você revender o livro. E com esse serviço é meio complicado. Você quase compra o livro pelo mesmo preço que um leitor normal vai comprar, entendeu? Você só não cobra o teu preço, porque você tem o teu lucro, né? Que normal, você faz a vantagem é que você vai lucrar o quanto você quiser. Porque em editora, normalmente, o lucro é... O Frodo me corrija se eu estiver errado, ele tem muito mais experiência do que eu nisso. Mas geralmente é 10% do preço de capa, às vezes até um pouco menos, 8%, né? Isso nas grandes, nas pequenas também. Geralmente é o que o autor ganha, né? Então, sei lá, o livro custa R$45, o autor tá ganhando, sei lá, acho que R$4 por cópia, né? Que é vendida. No caso do Publish On Demand, você escolhe o quanto você quer ganhar. Só que assim, aí também você não pode botar muito, porque se o seu livro for muito caro, você vai botar o preço do teu livro lá em cima, né? E aí depende do quanto tá saindo o teu livro. Então assim, uma das vantagens é essa, você não ter que... Você poder colocar o livro do jeito que você quer, né? Esse tipo de coisa. Você não ter um intermediário ali. Essa é a vantagem. As desvantagens são muitas, né? Primeiro que você não tem, você mesmo vai ter que correr atrás da sua própria divulgação, o que também acontece em muitos casos com as editoras menores. Às vezes o autor tem que correr atrás da sua própria divulgação. E outra desvantagem é essa coisa de você comprar e revender. Você tem que vender pelo site. Porque se você comprar e revender, você não vai conseguir nem cobrar o preço que está lá, porque você está comprando quase pelo mesmo preço, entendeu? Então isso, assim, eu não sei se eu faria de novo da mesma forma que eu fiz, né? Eu fiz dessa forma porque na época as opções que eu tinha não eram muitas, tá? Hoje em dia as opções são muito melhores, a qualidade física do livro publicado nesse processo Publish On Demand é muito melhor do que era, sei lá, 10 anos atrás, né? E como vocês estão falando aí, o mercado editorial mudou, né? O mercado ficou mais democrático agora. Ele mudou em alguns pontos para pior, mas em alguns pontos para melhor. Então, assim, eu não sei hoje como é que eu faria.
O mercado editorial está em mudança, né? Está se adaptando a essa crise. Aí a pergunta que surge é: a crise acabou? Pela tua percepção, ô Babi, você, pela sua percepção, pelo que você tem analisado de mercado, lido, você acha que o mercado, a crise, ela acabou? Ou descobriram-se uma forma de superar essa crise? Ou de buscar um outro caminho? Como é que está o mercado hoje, na sua visão, Babi?
Jota, pelo que eu sinto, a crise não acabou. Principalmente porque Saraiva e Cultura ainda devem milhões para as grandes editoras. E elas ainda estão na recessão, elas ainda estão segurando coisa, mas é como eu te falei, quem está vivendo de literatura, quem quer viver de literatura ou quer publicar, eles estão encontrando alternativas. Por exemplo, a Amazon, o Mendes estava falando sobre a publicação por demanda, a Amazon acabou de trazer para o Brasil a publicação por demanda também. Então, você publica seu e-book lá, de graça, um e-book.
Mas eles publicam, eles já estão propiciando o livro impresso aqui no Brasil também?
Sim.
Ou aqui é só e-book?
Não, acabou de entrar.
Já tem muito tempo. Já tem.
Acabou de
muito tempo, mas começou agora.
Acabou de chegar.
Lá fora, sim.
Aqui no Brasil, a sob demanda acabou de chegar, Jota.
Mas aí você diz assim, que eles estão produzindo no Brasil, ou você produz lá fora, eles mandam lá de fora pra cá? Eles não têm aqui uma gráfica nacional,
não,
né?
Não, eles ainda não têm uma gráfica nacional. Eles estão produzindo lá fora e trazendo pra cá. Mas o serviço mesmo, o serviço chegou faz pouco tempo aqui no Brasil.
Eu lembro. E quando eu tava... Tem sim, acho que, se não me engano, foi no final do ano passado, eu tava procurando publicar o meu livro, antes de publicar pela autografia, e eu analisei a possibilidade de publicar pela Amazon, né? E eu fiz os cálculos lá, e saía muito caro, justamente por ser lá de fora. Se fosse um livro em inglês, por exemplo, vendesse lá pra fora, ia ser muito mais barato, mas aqui ainda sai muito caro o livro unitário.
Ah, sim, mas é como eu tava explicando, né? Ainda você consegue publicar o seu e-book e é aquela coisa que a gente já conversou, né, antes. Você trabalha a sua imagem, você acaba ganhando, você constrói seu público, você acaba ganhando notoriedade no mercado e as editoras vão atrás de você para poder te publicar. Porque é isso que tá acontecendo. As grandes editoras, elas não estão investindo em, por exemplo, você é um ator ou um autor novato, vai publicar o seu primeiro livro, você vai lá e leva seu manuscrito para uma Rocco da vida, vamos dizer assim. Cara, a Rocco não vai olhar o seu manuscrito, não vai, ela não está investindo em autores novos. É muito mais fácil ela investir num cara que já está numa autopublicação da vida, numa Amazon ou em outra plataforma, que já tem um público consolidado, que ele sabe que ele vai vender, e aí ele pegar para poder publicar, do que um autor novo, entendeu? Então, a autopublicação é uma forma de você superar um pouco essa crise. Mas a crise, ela ainda está aí, e ela ainda está impactando muito no mercado, viu?
Ô Frodo, foi isso que você quis dizer quando você falou que o autor ele precisa se divulgar, né? Precisa se tornar conhecido, né? Para ele poder atingir o público e também chamar a atenção da editora. Foi isso que você tinha em mente, Frodo, quando falou sobre isso?
Claro, de uma certa forma, eu falo por experiência própria, porque se eu estou no mundo da literatura hoje, 13 anos depois de ter iniciado, é porque um belo dia me fizeram uma proposta, o Edson Rossato, da Andros Editora, lá de São Paulo. Ele viu uns textos meus lá no Recanto das Letras também, e ele perguntou: cara, você não quer publicar esse teu conto? E naquela época você tinha que investir, né? O autor tinha que investir. Aliás, hoje em dia, em muitas vezes, você precisa também investir. Existem ainda editoras trabalhando, por exemplo, com antologias pagas, né? Onde você compra um espaço para publicar. Mas assim, eu não critico, entendeu? Porque eu comecei assim. Eu não vou depois fazer como alguns fazem, que, ah, não, foi bom para ele, mas ele não recomenda. Porque assim, para mim funcionou. Isso não significa que vai funcionar para todo mundo. Porque eu publiquei duas antologias, dois contos em duas antologias diferentes da Andros Editora, lá para 2006, 2007. E assim, tanto deu certo que desde 2008 eu sou editor, eu trabalho com literatura, eu vivo, eu consigo sustentar minha família com literatura. Então assim, você precisa se divulgar. Então se você não tem nome, se você está começando agora, você tem que pensar nas possibilidades que aparecem para você. Quais são as possibilidades que você tem? Como disse a Babi, não adianta você mandar. Você manda, lógico, né? A gente é teimoso, então a gente faz de qualquer forma. A gente manda nosso original para Globo, para Record, para Nova Fronteira, o que mais, gente? Novo Século. A gente manda. A gente cabeça dura. É como aquela propaganda que ficou muito antigamente do Ronaldo. Sonhar, né?
Não custa, né?
Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Então a gente manda, mas eles vão direto à lata do lixo, entendeu? Eles nem te retornam como deveriam. Uma ou outra ainda retorna. Olha, infelizmente, eu já recebi essa cartinha, né? Esse bilhete. Esse bilhete é verdadeiro, gente. Olha, infelizmente, o seu livro não se adequa ao nosso estilo de produção editorial, blá, 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 blá. Tá? Quando mandam, quando são educados.
É verdade.
Porque a maior parte deles nem manda. É como se não tivesse acontecido nada, né? Então, assim, o que resta pra gente? Resta a autopublicação ou as editoras pequenas. Agora, se você realmente pretende trilhar o caminho da literatura, se você não tem nada publicado e você pensa assim, cara, o que é que eu vou fazer? Olha, eu aconselho seriamente você a pensar nessas duas possibilidades, autopublicação e editora pequena. Porque, assim, bem ou mal, é uma forma de você começar. Evidentemente, você não vai começar pensando que você vai se transformar no novo Paulo Coelho da literatura fantástica, porque não vai. né? Eu vou logo dizendo para você, a verdade é essa. Você vai vender, sei lá, 50, 70 livros no primeiro, aí depois você resolve publicar o segundo, você consegue vender 100, 120, por quê? O primeiro livro, quem vai comprar realmente são seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, de faculdade, de escola. Ponto final, tá? Se você tiver realmente talento, se você escrever direitinho, se você tiver um bom domínio do idioma português, se as pessoas gostarem daquilo que você vai escrever, então o boca a boca vai fazendo o resto do trabalho, mas com o tempo. Não vai ser no primeiro livro, nem vai ser no segundo, nem vai ser no terceiro que você vai estourar. Mas é um caminho a ser seguido. Então, assim, você quer publicar, você quer realmente seguir o caminho da literatura, você acha que é um bom escritor, eu aconselho você a fazer isso. Pensa nas possibilidades, avalia bem o que você vai fazer. Como disse o Luiz também, é muito bom você verificar aonde você está se metendo, porque não é toda editora que é honesta, tá? Não é todo caminho de autopublicação que é um bom caminho de autopublicação, como ele estava pesando os prós e os contras aí pra gente. Então, assim, avalie bem a situação. E vá, meu filho, vá, para o alto e avante, como disse a história. Porque assim, eu conheço muita gente, cara, que começou junto comigo e são bons escritores, e alguns deles conseguiram, entendeu? Alguns deles estão, se não diretamente, mas pelo menos como uma segunda profissão, mas continuam envolvidos, entendeu? Continuam envolvidos na literatura. De uma forma ou de outra, já são 13 a 14 anos. Muita gente, tem gente dona de editora, né? A Jana Lautzen, lá do Rio Grande do Sul, ela é dona de uma editora, ela publicou comigo, começou comigo, depois veio ser minha editora, minha organizadora. Ela está publicando numa editora própria, junto com o Afobório também.
A Jana, ela cuidou de Assassinos S.A., não foi?
Isso, ela foi a co-organizadora e ela que arregimentou os contos e cuidou das ilustrações também. Ela é muito organizada. Então, assim, eu conheço várias pessoas que começaram comigo lá atrás, publicando contos na Andros com o Edson Rossato, e que hoje estão envolvidos com literatura. Então, assim, como eu vou chegar para uma pessoa e dizer assim, cara, se for para pagar, sai fora, nem vai nessa. Autopublicação, não, é furada. Como eu vou dizer isso para a pessoa se deu certo para mim, se deu certo para outras pessoas que eu vejo até hoje lidando com literatura? Tudo é uma questão de tato, tudo é uma questão de você decidir o que é melhor para você e aquilo que você quer. Se você deseja, se você sente no coração, se você sente que aquilo é para você, que literatura é para você, vá em frente, eu dou a maior força. Só você tem que pesar todos os caminhos que aparecem para você e ver qual é o melhor para você.
Legal, Frodo. Agora, a gente falou aqui sobre o autor se divulgar, falamos muito sobre isso, mas, Babi, você que cuida dessa parte de divulgação, assim, tentando não fazer muito merchan pro seu lado, mas o que que um autor precisa para se divulgar? Vamos dizer que o autor ele não tenha grana para pagar por isso, mas como ele pode se divulgar mesmo assim?
Do tempo que eu tô trabalhando com assessoria literária, de imprensa literária, eu acho que autor precisa investir em divulgação. Muito. Se ele tiver dinheiro para poder investir, melhor ainda, porque ele alcança um público muito maior. Mas quando você não tem, é o que eu falo, gente, blog, porque os blogs, eles estão falando com o seu público-alvo diretamente. A gente acha que blog não fala com o pessoal, o blog fala. Quantos grupos de leitores que eu participo que as pessoas buscam dicas de leitura nos blogs? Ou então, o boca a boca. Um leu e aí ele vai e fala, e ele vai e fala. Eu acho que o autor ele também pode investir numa coisa que é leitura coletiva. E autor de autopublicação... eu gosto muito de trabalhar com autopublicação porque é muito mais fácil, por exemplo, não tem o físico, então tem o e-book. Ele libera um dia gratuito, junto uma galera que quer ler o livro dele, libera um dia gratuito na Amazon, eles baixam o e-book, começam a ler e começam a divulgar. E o autor fazer brincadeira como concurso de coach, quem publica um coach tem a foto mais curtida, ele dá, sei lá, um kit de marcador, algo assim. São pequenas ações que você vai construindo o seu próprio público e vai divulgando o seu nome. é muito mais demorado do que se você contratasse realmente uma equipe que consegue pulverizar mais o seu nome por aí, claro. Mas ainda assim, de pouquinho em pouquinho, você consegue construir a sua imagem e fazer a divulgação do seu livro.
Ô, Babi, me ajuda aí, cara. Eu tô realmente anotando aqui suas dicas, cara. Botei aqui blog. Tu falou sobre leitura coletiva, mas como é que a gente faz isso?
Aí, não esqueçam de falar do Wattpad também.
Ah, o Wattpad é maravilhoso, aliás. Ó, já que a gente falou do Wattpad, tem uma autora que eu trabalho com ela. E ela começou assim, Jota. Ela começou publicando pela Amazon. Ela não tinha nada, ela morria de vergonha de publicar as coisas dela, aliás, principalmente porque são literatura erótica, e ela morria de vergonha, ela publicou na Amazon. Aí ela começou a publicar, alguns contos, alguns capítulos no Wattpad e liberar para as pessoas poderem ler, porque na Amazon os livros dela são... Ele tem que comprar o e-book, né? Então ela publicava, sei lá, os 10 primeiros capítulos no Wattpad e liberava pro povo ler. Cara, essa mulher hoje já tem 10 livros publicados e ela já publica por 3 editoras que foram atrás dela pra poder publicar.
Caramba.
Só no boca a boca. É sério, só no boca a boca, só no... Ah, eu vou disponibilizar aqui uns capítulos e vou fazer barulho nas redes. É isso que ela faz. E ela cresceu assim e ela já chegou assim pra mim falando, ó... Eu tenho mais de 50 mil e-books vendidos na Amazon e preciso de uma assessoria. E ela chegou assim pra gente. Ela
Caramba!
Fez tudo. Exatamente. A gente só pegou dali e foi adiante, sabe? Então, o Wattpad é muito bom, como o Mendes falou. Você disponibiliza alguns capítulos e divulga para as pessoas poderem ler e poder procurar o seu livro. É, outra editora que faz isso também é a editora Coerência. É uma editora nova também no mercado e ela publica nacional e ela também faz isso. Ela disponibiliza os primeiros capítulos ali no Wattpad para as pessoas depois irem lá no site delas e no site deles e comprar o livro se elas se interessarem. Eu acho isso muito bacana.
Conheço. Muito legal.
Você conhece a Coerência? É bem legal a Coerência.
Agora o Babi. Tu falou de blog, o Vini perguntou aqui, ó, se ainda existe blog, quer dizer, se as pessoas ainda interagem por blog. Eu acho que o blog, ele mudou um pouquinho a cara, né, que antigamente
Exato.
Era um blog, acabou. Hoje você agrega o blog a um site, então o blog vira ali uma página de informação de você com o público, mas ali dentro do seu site, né?
Exatamente. Ah, acho que o blog que ele tá falando é tipo, na questão de, gente que escreve resenha, então, existe o blog ainda. Só que o blog, ele ganhou uma força muito grande, que são as redes sociais e principalmente o Instagram para literatura, que é chamado de o Bookstan, né? É, eles ganharam uma força, assim, absurda de uns anos pra cá. Tanto o Instagram quanto o Twitter. É, também tem uma comunidade de literatura no Twitter absurda, gente. E eles falam sobre tudo o tempo todo. E é uma comunidade que todo mundo se conhece. E é muita gente. E assim, um fala sobre um livro, aí o outro pergunta, e o outro já coloca na lista, e o outro começa a ler, e aí... vira uma cadeia, sabe? Aí você tava falando da leitura coletiva, né?
Isso.
Leitura coletiva, como que você faz, Jota? Você disponibiliza lá na rede, por exemplo. Ah, eu sou autor, vou fazer uma leitura coletiva. As pessoas que estiverem interessadas em participar, se inscreve aqui. E divulga. Passa, sim, umas 3 semanas divulgando isso, indo em inbox de Bookstuck, você acha que o perfil vai caber. Por exemplo, uma garota que gosta de, sei lá, romance erótico, o seu livro é de terror, por exemplo, acho que não vai caber, sabe? Pesquisa mesmo, entra, stalkeia, manda mensagem na DM, chama pra conhecer. E aí, você libera seu livro pra essas pessoas lerem. Por exemplo, junta umas 30 pessoas e libera pra elas lerem. Então, pensa que são 30 pessoas ao mesmo tempo falando do seu livro na rede. Durante, sei lá, você estipula um prazo, 30 dias. Durante 30 dias, essas pessoas estão falando do seu livro na rede sem parar. Cara, uma hora vai pegar. Alguém vai parar e vai falar, quero ler esse livro. Ou vai vai passar por ela assim, falar assim, olha, mais uma vez esse livro. O seu livro, por exemplo, Jota, eu vi acho que umas 3 vezes no meu feed de notícias, assim, do Instagram. Eu falava, gente, mas que livro é esse? E eu deixei guardadinho. É bem assim?
Então, e uma hora... isso que eu ia falar. Isso que eu ia falar pro pessoal, né? Essa questão do... assim, porque a gente tem no YouTube, a gente tem os booktubers, né? Que são os caras que tem um canal voltado pra livro. E os caras fazem resenhas, falam de livros. E os caras que têm, assim, milhares e milhares de acessos. Aí eu fui uma vez, eu pedi, né? Mandei um e-mail, né? Perguntar, como é que a gente faz? Como é que eu faço pra te mandar um livro, pra você fazer uma resenha? Aí me responderam assim, não, tudo bem, tu pode mandar e tal, R$5.000. Aí eu... tá bom, né? Mas assim, pra quem tem essa grana pra investir, dizem que vale muito, porque assim, o seu livro vai ser acessado por muita gente que vai assistir o canal, e são pessoas que são voltadas para aquilo, estão assistindo porque são leitores e querem dicas de livros. Então dizem que vale a pena. Mas lógico que eu não tinha essa grana, e aí eu parti pro Instagram. E no Instagram tem os canais específicos para isso, tem alguns canais que são excelentes, tem o canal da Tatá, tem o canal da Vavá, que são dois canais que me deram muito apoio, o Mundo da Vavá. E qual o canal da Tatá, o nome do canal, que eu não me lembro agora de cabeça? Tu lembra?
Ai, meu Gabi? Deus! Pior que é minha prima, eu não lembro.
Não, a vergonha maior é pra você. E tem os dois canais aqui, que são canais excelentes, que as pessoas divulgam, e por isso que meu livro apareceu aí no feed da Babi. Então, assim, é muito interessante você se apoiar no Instagram e buscar parcerias no Instagram pra divulgar o seu livro. É isso, ô Frodo, eu tô falando besteira.
Não, besteira a gente fala sempre, mas é isso aí mesmo. Entendeu? Hoje em dia, né, cara, você tem que se vender. Como eu tava falando ainda há pouco sobre a profissão de editor, como ela evoluiu e como eu tenho que ser, de certa forma, um vendedor, o autor tem que ser vendedor, o editor tem que ser vendedor, a livraria já é vendedora e tem que ser mais vendedora, a editora tem que ser vendedora. Na realidade, tudo se resume a escambo, né? É uma troca. Você dá alguma coisa em troca de outra, e normalmente dinheiro nos dias atuais. Mas assim, quem não souber fazer o marketing pessoal, quem não souber se divulgar, quem não souber se vender, meu amigo, fica para trás, entendeu? As pessoas, muitas vezes, elas têm ainda na mente aquela ideia romântica do século XX, que o escritor vai lá, sentava na sua máquina de datilografar, tirava o original dali, enviava para a editora aprovava, mandava para a gráfica, da gráfica ia para livraria e vendia, e o cara ficava rico, famoso, gostosão. Era mais ou menos assim, né? Só que hoje em dia não acontece mais dessa forma, meu querido. Se você quer ser alguém no mundo da literatura, arregace as suas mangas e vá à luta. Sabe, as coisas hoje em dia é tanto autor, essa coisa do século XXI, da internet, das redes sociais, criou tanto autor, que pelas minhas especulações aqui de ficção científica, eu acho que daqui a 2100 vai ter mais escritor do que leitor.
Opa, vamos escrever sobre isso.
Sério?
Cara, porque, é muita gente com qualidade, não é? Muita gente.
Tem, cara. Né? Claro, tem muita bobagem, evidentemente, né? Você tem que saber separar o joio do trigo. Mas assim, eu fico pensando, eu tenho 5.1, sou motor turbo, mas eu tenho 5.1 de idade. Então assim, na minha época, cara, era caderno, era papel de pão, a gente escrevia lá um começo de história, uma coisa qualquer, um poema, e aí ia pra gaveta e ficava ali, amarelava e ia parar no lixo, entendeu? Hoje em dia, essa geração, ela não sabe como ela é abençoada por viver no mundo tecnológico que nós vivemos.
Verdade.
Porque assim, qualquer garoto de 15 anos, ele pode ter 1000 seguidores por uma coisa que ele escreveu, por um desenho que ele fez, por uma história em quadrinhos que ele criou. Na minha época, isso era impensável, entendeu? Isso não existia. Verdade. Só existia mesmo aqueles caras lá de cima, Carlos Drummond de Andrade pra cima. Entendeu? A gente aqui embaixo era só leitor mesmo e fã. Acabou. Hoje em dia não, gente. Sabe, tá na nossa mão transformar o mundo da gente, transformar a vida da gente, porque quem tem talento faz. E a gente tem visto aí exemplos na própria internet, né? O pessoal da fantasia, principalmente, né? Escreveram livros, colocaram lá na rede, de repente bombou, os caras hoje venderam 100 mil cópias. Você vê, o Rafael Montes, da literatura policial, ele começou lá na Multifoco com a gente, publicando nas nossas antologias, entendeu? Na Assassinos, na Beco do Crime. Hoje em dia, o cara trabalha na Globo, o cara tem livros lançados na Europa, nos Estados Unidos, traduzidos, elogiado por críticos lá de fora. Então, assim, tudo depende da gente só. Tem muita gente boa, mas, assim, a maioria dessas pessoas não sabe se divulgar. São, é como eu tô falando, sento lá na cadeira e diz: ah, não, mas peraí, eu vou ter que me autopublicar, não, peraí, eu vou ter que ajudar a editora a distribuir esses livros, peraí, eu vou ter que vender meu livro, não acredito nisso. Cara, sai dessa. Se você quer realmente seguir uma carreira literária, olha, os tempos mudaram. Você pode ter todo o talento do mundo, mas você vai ter que se esforçar um pouquinho mais do que isso para fazer sucesso hoje em dia. A concorrência está muito grande aqui fora.
É isso, muito bem dito. O Vini disse que o lance de blogar em site parece meio distante, tipo o Insta e Twitter tem uma resposta mais rápida, mas é isso, Vini, o Twitter, o Instagram principalmente hoje é o canal principal de divulgação, então assim, se você não tá no Instagram, você não existe, então assim, é extremamente importante. E o blog, ou você ter um site, ou você ter algum outro meio, é um complemento a isso. Ele falou, tipo, você posta algo no falando sobre o Instagram, sobre o Twitter, você posta algo e em alguns segundos a galera já interage, você tem as primeiras impressões, é exatamente isso, e é isso que também a plataforma que a gente comentou, o Wattpad, ela proporciona, na verdade foi isso que me impulsionou muito a escrever. Ô, Mendes, tu concorda com isso que a gente tá falando aqui, com essa visão de você se divulgar?
Ah, concordo, totalmente. Toda a dinâmica da relação autor, editor, leitor, ela sofreu uma transformação drástica nas últimas décadas, né? Eu lembro sempre da história do André Vianco, posso estar falando alguma coisa errada aqui, mas o André Vianco é de uma outra época, né? Quando ele começou, ele é um dos autores mais bem-sucedidos de ficção fantástica, né? Que ele escreve histórias de vampiros, né? Acho que ele já deve ter uns 18, 19 livros publicados. E ele é de uma época, se eu não me engano, ele trabalhava com telemarketing e acho que ele foi demitido e aí pegou o dinheiro do fundo de garantia e investiu. Ele primeiro investiu num livro chamado O Senhor da Chuva, as grandes editoras não aceitaram. Depois ele investiu num outro livro que era O Sete, as grandes editoras também não aceitaram. Ele primeiro tentou publicar por esse meio, né, pelo meio tradicional. E aí ele pegou esse dinheiro e na época não existia publicação por demanda, na internet não era o que é hoje. Ele foi lá e imprimiu uma quantidade enorme de livros, em gráfica diretamente, foi lá, fez consignação com um monte de livraria e de repente o livro dele começou a vender. E aí essas mesmas editoras que recusaram os livros dele passaram a procurá-lo, né? De lá para cá as coisas mudaram muito, hoje você não precisa mais pegar imprimir um calhamaço de livro, né? Existe também o Kickstarter, que aqui no Brasil é o Catarse, né? Que é outra maneira também que os autores estão se publicando muito, que são as plataformas de financiamento coletivo. Então, o autor lança o livro, inclusive ele gosta, nessas horas, assim, se for livro de fantasia, então, ou de ficção científica, mas fantasia principalmente, é muito legal você colocar ilustrações e usar as ilustrações para vender o seu livro nas redes sociais, porque ilustração é um troço que bomba muito. Uma ilustração bacana recebe muitos likes, né? E aí, eu conheço um autor que fez isso e eu acabei conhecendo um ilustrador através desse autor que vendeu um livro de fantasia assim. Ele fez, ele não publicou nem na plataforma on demand e nem numa editora. Ele entrou em contato com uma gráfica, fez o orçamento e usou a plataforma do Catarse para poder fazer a sua publicação. E existem editoras que também usam o Catarse. Eu conheço um outro editor que ele lida muito com livros de RPG, e muitos desses livros de RPG são lançados assim. Eles fazem a campanha do livro para a galera faz a compra antecipada do livro. Então não é assim, você não vai imprimir o livro e depois vender. Você vai divulgar o livro, vai divulgar ele na plataforma de publicação por demanda. As pessoas vão se interessar pelo projeto. A plataforma ela tem um prazo, você tem que cumprir esse prazo. Se você não cumprir esse prazo, por exemplo, vamos supor, você colocou seu livro na plataforma, eu comprei seu livro, É como uma pré-compra. O meu dinheiro ainda não foi gasto. O dinheiro ainda não foi para lá. Né? É uma pré-compra. Se o cara cumprir a meta, aí sim o meu dinheiro vai ser gasto. E aí o autor vai ter um determinado prazo pra fazer o livro chegar às minhas mãos. É, o pessoal de quadrinhos usa muito isso. Né? Quadrinho no Brasil, muita gente está lançando quadrinho nesse processo de plataforma coletiva, no Catarse. Aqui no Brasil, a principal delas é o Catarse, não conheço outras, lá fora é o Kickstarter. É, eu tenho um outro colega também, Eric Miranda, que era um desenhista fantástico, o cara tem um traço maravilhoso, ele publicou uma graphic novel recentemente, e ele usou esse processo. Então é mais um processo entre tantos outros. Vocês falaram aí, por exemplo, do Wattpad. É, realmente, assim, existem foi o Frodo ou Babi, os dois que falaram, né? Tem uma galera que às vezes, assim, criança de 18 anos, às vezes publica um texto horroroso, né? Horroroso, assim, às vezes a qualidade. Mas tem uma galera seguindo, né? E tendo galera seguindo, a editora muitas vezes ela tá preocupada com isso. Sim, você vê, por exemplo, que youtubers publicam livros hoje. Né? Você pega lá a Kéfera, você pega o Felipe Neto, você pega o Lucas Neto. É, o cara vê, pô, o cara tem não sei quantos milhões de seguidores. Se ele escrever um livro, esse livro é venda garantida. Então vai uma editora, às vezes até uma editora maior, vai lá e fala assim, ó, queremos publicar seu livro. Né? E a mesma coisa no Wattpad, a mesma coisa nas redes sociais. Então o processo ficou inverso, não é mais aquela coisa do autor que vai ter o seu texto avaliado e aí o editor vai olhar e falar, quer dizer, é lógico, isso ainda acontece, evidentemente. Mas assim, muitas vezes, principalmente as grandes editoras, elas querem o cara que já tem um público. Ele já até falou, não, vem cá, você tem público? Ah, você tem público, então beleza. Então a gente se interessa em publicar o que você vai escrever. Claro que tudo isso também depende de que tipo de livro você quer escrever, né? Claro que para certos nichos, né, o nível de exigência do editor, em relação, inclusive, à qualidade, é muito maior do que para outros nichos. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram aí.
Eu inclusive ia falar a respeito disso, mas eu não quero entrar nessa discussão porque ela vai abrir uma ramificação muito grande, né? Que é justamente essa questão de que pessoas famosas, elas têm um espaço, entre aspas, garantido, porque a gente tem que entender que o mercado editorial é ainda um mercado comercial. Então, assim, a pessoa não vive ali de boas ações, não é uma ONG. Então ela precisa ganhar dinheiro. Então, eu acho que chegar um Felipe Neto e falar, eu quero lançar esse livro, é muito mais fácil, vamos ser claros aqui, é muito mais fácil ele conseguir isso do que um cara, do que lá o seu João da esquina que escreveu um livro. Então, muitas vezes, o cara escreve um livro melhor, mas ele não vai ser divulgado porque ele não tem garantia.
Mas assim, isso, desculpa te cortar, Jota, mas isso que eu falei vale também para autores de qualidade, tá? Eu posso estar errado nisso que eu vou falar agora. Então, depois algum leitor, algum ouvinte me corrija. O Eduardo Spohr, que é um dos nossos grandes autores do momento, ele foi muito ajudado no primeiro livro dele pelo Jovem Nerd. Questão de divulgação, né? O sucesso do Jovem Nerd ajudou ele a ser conhecido. Então, no fim das contas, se você não tem como se tornar visível, né, tudo fica mais difícil. Claro que o processo dele foi diferente. Eu acho até, inclusive, essas plataformas, o Bar dos Nerds, por exemplo, é uma ótima maneira também da gente, de repente, futuramente, ajudar a divulgar os nossos projetos e projetos de outros autores também. Eu acho que nós aqui estamos fazendo uma divulgação generalizada aqui dos nossos trabalhos, né? Como editor, como o Babi faz mídia de autores, de publicação, e nossa aqui como autores também. Tudo isso faz parte desse processo.
Mas o que eu estou dizendo aqui é que, assim, alguns autores célebres, algumas celebridades, né, elas acabam, vamos dizer assim, eu vou falar, não é exatamente isso, mas para se entender, elas acabam tomando um espaço de um autor que, em muitos casos, é melhor, porque o cara é mais conhecido. A gente tem vários autores aí que são muito bons e que não conseguem chegar lá porque não tem nome.
É verdade.
que são famosos no, em outros ramos, em YouTube, em outras coisas que não tem nada a ver com o livro, e os caras escrevem, às vezes, ajudados por alguém, enfim, escrevem alguma coisa, e os caras têm chance de ser publicado por uma editora grande. Mas, enfim, eu não quero entrar nesse mérito. O que eu quero perguntar...
Vou só te cortar só mais uma vez, desculpa aí a minha chatice. E é até pior do que isso, porque, assim, não só a questão de ser publicado, mas de estar na prateleira de uma grande livraria. Você entrar numa Saraiva, você vê lá 200 livros de fulano de tal, fulana de tal, que não é escritor, e você não vê, por exemplo, um livro do Roberto Causo, que é um dos maiores escritores de ficção científica do Brasil, de você não vê um livro do Carlos Orsi, eu não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, Carlos Orsi, por exemplo, porque se você for comprar um livro desses autores, você tem que comprar pela rede, né? Você tem que ir lá no site da editora, ou às vezes no site, na loja virtual, e comprar. E não tá lá, né? E aí, tipo assim, um youtuber que às vezes não sabe nem escrever, para assim dizer, tá lá nas grandes prateleiras. Mas são coisas do mercado também, né?
O mercado, como eu falei, o mercado, ele é comercial também. Mas eu quero perguntar pro Frodo. Frodo, editora versus publicação independente. Quais os prós e os contras no seu ponto de vista de cada um dessas escolhas? O cara, eu vou falar, vou exemplificar. Eu escrevi meu livro. Levei lá 2 anos e escrevi finalmente o meu romance. Aí agora eu tô naquela dúvida. Eu vou editar por conta própria? Vou lançar por conta própria? Ou vou procurar uma editora? Quais os prós e os contras de cada um desses lados? Frodo, você tá com a gente? Eu acho que não. Enquanto o Frodo se restabelece aí, vamos ouvir a opinião da Babi. Babi, na sua opinião, na sua visão, você vê que, assim, qual os prós e os contras da publicação independente e da publicação por uma editora? Você que lida com esses dois tipos de autores.
Cara, a publicação por uma editora, ela tem... pra mim, né? Quando eu vou pegar, assim, quando eu vou pegar um livro de uma editora, tem um trabalho muito mais elaborado, dependendo de qual editora foi e de como foi essa publicação, né? Tem um trabalho de revisão muito refinado, tem um trabalho de acabamento refinado, e a gente pode falar que não, mas isso influencia tanto na hora do leitor comprar uma capa mais bem trabalhada, que chame a atenção do leitor, porque isso tudo faz, isso tudo ajuda a você a comprar esse livro também, a você divulgar esse livro também. Eu acho que tem todo um trabalho, eles têm uma assessoria, tem todo um cuidado. Mas, na autopublicação, eu acho que você tem muito mais liberdade. Voltou, Frodo!
Porque aqui não avisa quando você desaparece da conversa, eu me senti abduzido.
Então vamos voltar só um pouquinho a fita aqui. Então explica aí, Frodo, qual é o pró e o contra, os prós e os contras de quem quer publicar independente e quem quer publicar para uma editora.
Cara, assim, eu não sei se é porque eu sou editor, trabalho com edição de livros há mais de 10 anos. Eu vou dizer para você, filho, não tem nenhum contra. Se você quer publicar, publica, ora bolas, entendeu? O escritor, ele cria, ele não tem por que ele ficar... No meu tempo, a gente tinha uma explicação plausível para você não conseguir publicar, entendeu? Hoje em dia não existe mais essa explicação. De uma forma ou de outra, todo mundo consegue publicar aquilo que escreve, aquilo que produz, né? E que é o primeiro passo para você ter uma carreira literária. Então, assim, independente de você escolher a autopublicação ou uma editora pequena, você escolhendo bem, tá bem feito, tá aprovado. Porque, assim, é um modo que você tem de se colocar no mercado, né? Como eu já te falei, é tudo um crescente. Você começa devagar, com os pés no chão, sem imaginar que vai vender milhões de uma vez, porque não vai, entendeu? Passo a passo, sem esmorecer, pensando em como você vai se divulgar, fazendo seus contatos na internet, no Facebook, no Instagram, mandando seu original, seu conto, seu texto, seu poema, o que seja, para os blogs de literatura que podem fazer uma avaliação gratuita, entendeu? E assim você consegue começar uma carreira literária. Eu acredito que a pior coisa que um escritor pode fazer é não publicar, nem tentar, por achar que é caro, por achar que o seu texto é inferior, por qualquer desses problemas. A pior coisa que você é escritor, criador de arte, seja qual for, se você é desenhista, se você é ilustrador, quadrinista, escritor, poeta, seja o que for, a pior coisa que você pode fazer consigo mesmo é não tentar. Tente, seja por autopublicação, seja por editora pequena, seja aquele sonho que você tem lá no fundo do seu coração de mandar para a Globo e eles aceitarem o teu original e você aparecer lá na conversa com o Bial falando do seu livro, faça. É para fazer, a gente não pede nada. O que pode acontecer é dizerem não, é não dar certo.
O não a gente já tem, né?
Isso aqui tá parecendo um problema de autoajuda, né? Mas é assim mesmo. Pé na porta, corra atrás do seu sonho, filho. Se você não correr atrás do seu sonho, ninguém vai correr por você, não. É só isso que eu te digo.
Muito bom, Frodo, muito bom. E você, Babia, na sua opinião, assim, quais são os prós e os contras de publicar, independente de publicar por uma editora?
Olha só, completando uma coisa que o Frodo falou, nem precisa publicar lá na Globo, não. Só procurar uma boa assessoria que dá pra colocar no Conversa com o Bial, viu?
Olha o jabá!
Depois a gente troca os contatos aqui que eu te apresento os autores, você me apresenta os autores, tá tudo bem. A gente conversa depois, tá bom, Babi?
Pode deixar, vamos conversar. Então, eu tava falando, né? A editora, eu trabalho com os dois, tanto a autopublicação quanto pela editora. Eu acho que o trabalho editorial, quando você vende uma editora, ele é muito melhor. Ele tem um... Como é que eu posso falar? O editor tem a expertise da coisa, né? Então, o trabalho do livro, ele vai ter uma revisão melhor, ele tem uma capa mais trabalhada, mais bonita, mais chamativa, até mesmo para o leitor, na hora que estiver na vitrine de uma livraria, para instigar ele a comprar. Eu acho que é um trabalho muito mais bem acabado, muito mais lapidado. Em contrapartida, eu acho que a autopublicação, ela te dá uma liberdade maior. Como eu falei, né? Você publica pela Amazon, libera lá o seu livro para quando você quiser fazer alguma ação e deixar ele gratuito e tá beleza, você tem como liberar esse livro e sei lá, o carinha, você mora no Rio de Janeiro, o carinha lá na Amazonas consegue ler o seu livro, tá tudo beleza, sabe?
Lá na Amazon consegue ler o livro da Amazon.
Lá na Amazonas consegue ler o livro da Amazon. Mas o Frodo tem razão, independente do que seja. Outra diferença das duas é que a publicação por uma editora, dependendo de como você fizer essa publicação, você vai gastar muito mais, com certeza. Você vai gastar bancando, quem sabe, parte da impressão desse livro ou o trabalho que a editora vai fazer, porque existe também as editoras que cobram para você publicar esse livro. E em contrapartida, a autopublicação, por exemplo, numa plataforma como a Amazon, você vai gastar com o quê? Você vai gastar com um designer para fazer sua capa e uma pessoa para fazer a revisão do seu livro. Então você tem um custo muito menor. Então depende, sabe? Mas é como o Frodo falou, independente da plataforma que você publicar, o seu livro tem chance de vender e tem chance de arrasar, sabe? Não tem, um é mais fácil, o outro não é. Ambos têm a mesma competência de chegar.
Entendi, muito bom. E tu tem algo a acrescentar sobre isso, Mendes?
Pô, bateu um negócio aqui na minha mente agora, mas...
foi porque não tem filho sono. Isso, meu.
Não. Espero que seja só o sono. Já que conhecemos o Mendes, sabemos que pode ser, enfim... Fale, Mendes.
Não tenho muito a acrescentar em relação... A única coisa, assim, claro que assim, essa conversa sobre literatura no Brasil... Aliás, tenho sim algumas coisas a acontecer. Voltou, opa, veio o santo, voltou. Né? Porque assim, a gente está falando sobre a publicação, sobre a questão do autor nacional, como o autor nacional se tornar visível, né? Existem as dicas para o autor, existem as transformações que o mercado está sofrendo, existem as transformações que o mercado já sofreu em outros tempos, né? Então eu queria só chamar a atenção de duas coisas. Aí um problema já, primeiramente, das grandes editoras. Eu não sei onde está a origem e o final desse problema, Por exemplo, na minha geração, né, galera, o Frodo um pouquinho mais velho que eu, né, 51, né, Frodo?
Tô com 44. Mais experiente, por favor.
Exatamente, mais experiente. Você deve ter pego lá coleção Vagalume, né? Você deve
com ter lido toda a coleção certeza. Vagalume. E quase toda, até a minha época.
Coleção Vagalume. Né? O Jota deve ter pego também, né? Então, assim, a molecada que estava crescendo, que estava na fase colegial, né, na hora de ler aquela literatura infanto-juvenil, basicamente era uma literatura infanto-juvenil nacional. Então era a Droga da Obediência. Quem é que não leu a Droga da Obediência? Aquela também é Marca de uma Lágrima.
Mano, é um dos meus livros favoritos, Mandy. Sabe meu coração?
Os favoritos eram os do Marco Reis.
Marco Reis,
Estrelas, O Rapto do Garoto de Ouro.
Isso eu li também.
A Ilha.
Spharion.
A Droga da Obediência.
A Tíria, a Borboleta. Que ela misturava policial com fantasia.
Cara, tinha então você... O Enigma na Televisão. Esse livro também é maravilhoso. Isso. Eu tenho um exemplar dele aqui comigo.
Então, olha só a miríade de possibilidades de autores nacionais sendo publicados por grandes selos, por grandes editoras, que marcaram gerações. Agora, você pega uma galera mais nova, o que essa galera tá lendo? A galera na mesma idade que a gente leu isso aí. Tá lendo Harry Potter, tudo bem, nada contra o Harry Potter. Harry Potter, maravilhoso. Entendeu? Mas ficou, tipo assim, a parada meio que unificou, entendeu? Tá saindo um troço lá na Inglaterra, tá saindo um troço lá na Austrália, a molecada tá lendo. Então você pega essa mesma juventude, porque assim, essa é a fase em que as pessoas se apaixonam pela leitura, que o leitor se apaixona pela leitura, começa esse elo, né? Começa essa literatura juvenil de vampiro, de fantasia, etc. Aí você vai numa editora hoje, você olha as prateleiras dessa literatura voltada a esse público que devora esses livros, que vai ter esses livros, ainda que depois vai crescer, vai ler livros mais sofisticados, etc, etc. Mas esses livros vão estar guardados no coração delas para sempre. Esse livro, assim, isso vai ser o elo afetivo delas com a literatura. Aí você pega essa geração mais nova e esses livros que formam esse elo afetivo com a literatura hoje, basicamente é material importado. Você pode até ter um material nacional aqui e ali, mas você não tem. Qual é a coleção Vagalume da geração Harry Potter? Qual é o Marca de uma Lágrima da geração Harry Potter? Eu tô falando assim, Harry Potter é o bom, é o que tem de bom. Porque tem o de ruim também, né? Tipo assim, a cópia da cópia da cópia da Stephanie Meyer, que tem uma citação de uma revista lá do Canadá, tem um lugar na prateleira. Por quê? Porque é um troço que fez sucesso lá no Canadá, então, pô. Então, assim, existe muito, assim, as grandes editoras, não as pequenas, as grandes editoras, por questões de pragmatismo, uma série de outros motivos, também pela globalização. Pela globalização também. Antigamente o mundo não era tão globalizado, as coisas não chegavam tão rápido, né? De uma parte do mundo para outra. Então, assim,
Livros que viram filmes.
Exatamente, livros que viram filme, exatamente. Então, assim, hoje em dia. Você não tem mais esse canal, e isso gera até um preconceito às vezes no leitor. Muitas vezes um leitor, eu ouço isso de muitos, nunca disseram isso para mim, pessoalmente, mas eu ouço outros autores dizendo isso, que leitores disseram isso para eles a seguinte frase: puxa vida, seu livro é tão bom que nem parece brasileiro. Olha só, seu livro é tão bom, quer dizer, é o preconceito do leitor, mas é um preconceito que às vezes acaba enraizado em função dessa relação que ele acaba estabelecendo com o mercado, que não está mais tão aberto, pelo menos o grande mercado não está mais tão aberto ao autor nacional quanto esteve em outras gerações. Claro que agora, com essa coisa do Publish on Demand, com a internet, né, e aí você tendo novas transformações no mercado, isso pode mudar, né? Espero eu que mude, né? Mas assim, eu fico muito triste, e eu digo até, não só como autor, não, como leitor também, eu fico muito triste quando eu entro numa livraria e eu não vejo autores nacionais de ficção, com exceção de um ou outro que conseguiu, assim, furar esse bloqueio, né? E pensar que em outros tempos esse espaço já foi maior.
É bem falado. Eu assim, não, a gente não teria tempo para discutir esse lado, assim, só complementando o que você falou, eu ainda digo que vai mais além, né? As escolas, por exemplo, que têm uma grande responsabilidade na formação pessoa, e você vê que assim, não existe um incentivo para ler. Existe uma obrigatoriedade para ler livros que estão além da capacidade, às vezes, do aluno. Então, assim, você não tem hoje livros, uma escola indicando livros como A Droga da Obediência para um aluno ler.
Não,
escolas que são, que assim, na minha época tinha bibliotecas e você tinha acesso a vários livros, você deixava a carteirinha, pegava um livro. Hoje em dia você tem computadores, você tem acesso à sala de computador, sabe? Então assim, é diferente o universo hoje. E eu vi uma vez uma escritora falando que uma mãe disse assim pro filho, meu filho não fez o dever, não fez isso, não fez aquilo, então assim, eu por castigo ele vai ler esse livro. Essa criança fica traumatizada, essa criança não vai crescer como um leitor. Então toda essa formação de base para as crianças nas escolas, toda essa formação de base em casa para formar um leitor, a gente não vê isso acontecer. Assim, eu tive a grande felicidade de o meu livro, o livro que eu publiquei, agradeço aí a Mariana Quaro e a Vanessa também, que elas, a Mariana é professora, ela indicou meu livro para a escola comprou 35 livros meus e está distribuindo para os leitores. Mas ela mesmo, como professora, ela diz, a gente não vê escolas fazendo isso, entendeu? Então, assim, isso deveria começar de berço. E aí se formar autores como leitores, bons leitores, como se formava antigamente.
Formar uma relação forte do leitor com a literatura de entretenimento nacional. Isso é um lado, verdade, da história. Tem um outro lado também, mas aí eu ia acabar me estendendo, falar de Manifesto Silvestre, aí já seria uma coisa meio, já talvez para outro programa. Aliás, o escritor que eu falei a respeito do daquele zine, daquela revista que você editou, né, que eu inclusive escrevi um artigo, é o Felipe Pena. Eu escrevi um artigo sobre o livro dele, que na época se chamava O Analfabeto Passou no Vestibular, mas esse livro mudou de nome, eu acho que agora se chama Fábrica de Diplomas, um grande autor.
Eu lembro que o título, a gente fez até uma brincadeira com o Felipe de Vale a Pena Ler, alguma coisa assim, eu me lembro desse uhum. artigo. Que a gente já tá no horário avançado. A gente falou sobre divulgação, sobre o autor ter espaço. Então o Frodo está com uma oportunidade excelente. Eu queria que ele falasse a respeito, que é do selo que você lançou, né, Frodo? E da oportunidade que está dando para autores. Fala um pouquinho sobre.
Bom, desde a minha passagem pela Multifoco, né? Passagem, por assim dizer, né? Foram 10 anos, não posso nem considerar uma passagem simples, né? Foi praticamente uma vida lá. Que eu me dedico bastante, eu gosto de literatura fantástica, né? Foi o gênero que me formou, os gêneros que me formaram, né? Incluindo aí, eu gosto de incluir o gênero policial como literatura fantástica, apesar de não pertencer, né? Porque é uma coisa que eu gosto, que eu sempre curti, sempre fui fã de Sherlock Holmes, de Agatha Christie.
Todos nós.
Né? Exato, né? Eu li aqueles livros da Nova Fronteira, eu devorava quando eu era adolescente, e inclusive junto com os livros da Vagalume, né? E também tem uma outra escritora infanto-juvenil que ela não é muito conhecida, mas ela vendeu milhares e milhares de livros, chamada Stella Carr. Né? Ela eu acho que ela é conhecida mais por um único livro que ela escreveu em parceria com Ganymede José, A Morte Tem Sete Herdeiros. Esse livro é famosíssimo, né? Quem fez o antigo ginásio e tal, sabe, conhece esse livro, que foi um livro bastante indicado. Então, assim, eu fui formado com esse público, então a literatura fantástica, para mim, é uma coisa preciosa. E eu sempre dou um jeito de nas minhas andanças aí pelas editoras, de colocar fazer antologias, criar antologias, para que os contistas, né, as pessoas que pretendem se lançar no mundo editorial, pretendem de repente um dia vir a escrever um livro, para que elas possam iniciar de alguma forma, escrevendo contos, que são textos menores, nem por isso mais fáceis de serem escritos, né? Você precisa de uma síntese, de um poder de síntese bem grande para poder criar um conto, um bom conto, tal. Então, mas nós estamos lançando agora pela autografia o selo Fantastic, né? É um selo de literatura fantástica, e nós estamos aí até o dia 20 de junho recebendo inscrições para submissão de contos. Ou seja, nós estamos recebendo contos de até 10 mil caracteres com espaços incluídos, nos gêneros terror, policial e suspense, um livro só policial e suspense, fantasia e... o que mais?
Ficção científica,
exatamente, que é a menina dos meus olhos, né? Então, assim, se você quer se lançar no mercado editorial, se você já está no mercado editorial, mas gostaria de participar de uma antologia, é grátis, não vai pagar nada pela publicação. E o livro vai ser lançado na Bienal do Rio, agora no começo de setembro, tá? Você tem até o dia 20 de junho para enviar o seu texto em até 10 mil caracteres dentro desses temas, para frodo@editoraautografia.com.br.
Muito bom, é uma excelente oportunidade para quem quer ser lançado como autor, para quem tem o sonho de publicar um livro, para quem quer ser lançado na Bienal, a chance imperdível que, assim, há alguns anos eu não encontrava essa oportunidade. Você tem a chance de graça. O espaço na Bienal é caríssimo, qualquer autor independente sabe disso. Então você está tendo a oportunidade de acessar, de atingir a Bienal, de estar na frente de vários leitores, escrevendo um conto, submetendo aí pro e-mail que o Frodo acabou de enviar. Nós vamos, quando a gente lançar essa divulgação desse podcast no Facebook, a gente vai colocar ali o e-mail que o Frodo mandou para você enviar o seu conto. A gente vai colocar o contato da Babi para quem quiser aproveitar aí para ter um assessor de imprensa. Vamos colocar o contato da Babi e a gente vai colocar isso tudo lá. Não se preocupe se você perdeu o que eles falaram, mas vai estar tudo lá no Facebook, no nosso Facebook, nas nossas redes sociais. Eu só queria também aproveitar esse espaço que eu preciso agradecer muito aqui a Autografia por ter acreditado no meu trabalho, porque a Babi falou, né, ainda há pouco, que é caro para um autor se lançar para uma editora, que a editora ela vai cobrar para imprimir, vai cobrar para fazer aquele trabalho do material todo, e a Autografia fez isso comigo por acreditar no meu trabalho, não paguei absolutamente nada, e ela lançou o meu trabalho, e hoje eu atinjo vários leitores, agradeço muito a Autografia. E só uma informação a respeito disso, que a Babi tinha comentado, né, de que é fácil publicar, pergunta assim, publicação, editora ou publicação independente? A Babi falou sobre a liberdade de se publicar independente. Eu só queria dizer que essa liberdade, às vezes, ela é uma arma de dois gumes, né, uma faca de dois gumes, porque ao mesmo tempo que você tem liberdade de você fazer algo do seu gosto, você tem que se lembrar que você é bom escritor, mas não necessariamente você é um bom capista, não necessariamente você é um bom revisor. Aliás, nem é recomendado que você revise sua própria obra, mesmo que você seja um bom revisor. Então, não dá para economizar em tudo. Pague um designer, pague um revisor para você ter a sua obra bem, bem lançada lá, que não adianta você ter um texto excelente com uma capa que ninguém vai comprar aquele livro, né? Ou poucas pessoas vão comprar aquele livro. Então, só fica a dica aí. Não é isso? Para finalizar, então, um recadinho, você tem algum recadinho a dar no final?
Leiam livros, muitos livros.
Exatamente.
Comprem livros, falou tudo. Muitos livros.
Comprem livros, muitos livros.
Porque se vocês não comprarem livros, gente, se vocês não comprarem livros, como os escritores irão sobreviver para escrever mais livros? Não é verdade?
Muito bem. Os ouvintes do Barros Nerd vão tirar o mercado editorial desse buraco. Muito bem, muito bem. É isso então, galera. Queremos agradecer muitíssimo aqui a presença e disponibilidade do Frodo, que está abarrotado de contos para revisar, mas tirou aí um pouquinho mais de uma hora para conversar conosco. Muito obrigado. Que desejamos todo o sucesso do mundo para a Fantastic. Continue.
Nós agradecemos a oportunidade.
Tamo junto. Agradecemos também nossos amigos Bardos Nerds aqui. Muito obrigado por terem participado conosco, Babi, o Mendes. Obrigado a galera que tá aí. Obrigado a galera aí que tá ouvindo a gente desde o começo. Obrigado aí o Vini que tá acompanhando, comentando, curtindo e compartilhando conosco aqui os seus pontos de vista a respeito do tema. Muito obrigado a todo mundo que mandou corações, todo mundo que curtiu. Lembrando novamente, segunda, quarta e sexta você tem um encontro marcado aqui conosco, às 22 horas, no nosso Bar dos Nerds. E também nos acompanhe nas redes sociais, Facebook e Instagram. Queremos novamente agradecer, fiquem todos com Deus, tenham uma ótima, ótima noite e lembrem-se sempre,
Vocês ouviram primeiro aqui, na moita, na surdina. Hush, hush.
Ah, sempre quis dizer isso.
Olha o processo, olha o processo pintando.
Não é na moita, é na calada.
Tá calada, aí vai ser processado e falou errado o negócio.
E nós, vamos! É isso. Tá de novo? Hã? Não.
Tem um grito de encerramento ou é só aquele... Não, eu tava me preparando psicologicamente.
Ah, tem uma musiquinha, tem uma musiquinha. Isso aqui é tipo um encerramento, assim. Enquanto a gente tá tendo essa conversa, tipo assim, o volume da conversa baixar um pouco, e aí vai rolar uma musiquinha aqui. Eu não sei qual geladeira que vai escolher, porque é o geladeira que manda nessa parte.
Ah, é, eu também não agradeci o geladeira aí. O geladeira, Frodo, ele fica só nos bastidores, lá controlando tudo aí, ele coloca as músicas. A gente não ouve aqui, mas depois quando vai tudo editado lá, a gente ouve tudo do jeito que ele edita, né? Fica muito bom, obrigado, geladeira.
Nossa, Mendes, você tirou a marca de uma lágrima do fundo do baú. Deu até uma quentinha no meu coração. Vou pegar o meu livro agora.
Caraca, o Mendes, ele falou que o Frodo também. O Frodo é mais velho, mas na verdade ainda não, Frodo. Tá enganado, cara. O Mendes tem lá por 70 anos, mais ou menos. Isso é idade demais.
Ah, não, gente, a marca de uma lágrima é um livro. Se vocês têm ideia, eu tenho vários post-its colados no meu guarda-roupa com frases de livros, né? Porque é viciado. E eu tenho um poema todinho que a personagem principal escreve pro Cristiano, que é o amorzinho dela. Mó fofinho.
Aliás, uma outra coisa que você tem, Babi, é um livro meu.
Eu tenho, eu vou falar nisso, eu tô pegando ele agora. Tô só esperando a gente dar tchau pra poder terminar. Depois que terminar esse livro já.
Babi tá me lendo, olha que emoção, cara.